Saudações, magos e feiticeiras! Eu sou o Alan Viking e respeito o bonde dos Tauri Louco.
Olá a todos, aqui é o Snacks. E nada me tira da cabeça de que o Trau é, na verdade, o Jesus Verde.
Muito bem, magos e feiticeiras, hoje vamos continuar com a nossa saga pela história de World of Warcraft, com ele, o magnânimo Snooks, certo? Então, no último episódio, nós paramos perto ali do cataclisma, certo? Do início do cataclisma, com o pessoal fazendo uma baguncinha no Geodome, certo? Então vamos para essas brincadeiras depois da vinheta. E aí, por onde a gente começa?
Bom, eu acho que pra retomar, é importante falar de algumas coisas que, pra quem acabou jogando agora, né, as últimas duas expansões, a expansão da Battle for Azeroth, na verdade desde a Legion, Battle for Azeroth e agora Shadowlands, quem tá jogando viu as novas raças, né, as raças aliadas, mas algumas pessoas talvez não tenham entendido de onde elas surgiram, né? No caso, os Andalar e os Altos Elfos, né? Algumas pessoas não entendem exatamente de onde eles vieram. E é isso que a gente vai explicar aqui agora. Primeiro a gente vai falar sobre os Vashir, né? Que é aquela ilha, na verdade, embaixo d'água, aquela cidade a sudeste de Maelstrom, que a gente pode jogar no Cataclismo, né? É uma das... Quando você tá fazendo leveling de Old Content, você pode escolher ir pra lá. Mas,
Só uma coisa. Se é uma ilha debaixo d'água, seria uma ilha reversa? Fica aí o questionamento.
Não, ela é uma cidade, né? Embaixo d'água, assim. Só que pode escolher ir pra lá ou não, né? É opcional, né? Era o final era a zona final da expansão do Cataclisma, né? Mas atualmente ela é opcional. E é muito legal porque é um ambiente completamente novo, né? Porque tu ganha vários gadgets, assim, pra poder andar embaixo da água. É uma zona bem bacana. Eu particularmente gosto muito. Na época que eu tinha medo do fundo do mar, não era tão legal. Mas agora que eu já superei, tá tudo legal. Eu gosto dessa zona agora de novo. E basicamente de onde ela veio. Era uma cidade dos Highborn, né? Aqueles elfos, altos elfos noturnos de Kalimdor, né? Só que ela foi engolida pelo Grande Mar, né? O Grande Mar é basicamente tudo que sonda Azeroth, aquele mar absurdamente grande e que você ganha fatiga se você tenta entrar nele, né? E basicamente tudo foi sumido. E aí, como algumas pessoas já devem saber da Rainha Azara, né? A Shara ou a Shara, sei lá como que vocês querem chamar o nome dela, ela era líder dos Highborn, né? Quando a cidade foi engolida, ela conseguiu escapar, né? E quando o Poço da Eternidade explodiu lá, deu ruim tudo, né? E aí o que aconteceu? Ela e alguns Highborn conseguiram escapar, mas alguns foram transformados em Nagas, né? Porque o poder daquele poder que estava no Maelstrom, né, também tinha poder dos deuses antigos, né? E os deuses antigos mandam Nagas, né, ou transformam em Nagas os seus servos. E foi o que ele fez com muitos dos Highborn. Então é por isso que Vashir é tão repleta de Nagas, né? Porque isso foi uma, entre aspas, assim, uma forma de deixar vivo os Highborn pelos deuses antigos, né? E é claro, para quem jogou o final da Battle for Azeroth, já sabe qual é o deus antigo que eu tô falando, mas para quem não jogou, a gente vai chegar lá, então, sem spoilers. Vashir é bem legal, porque ela é basicamente uma cidade perdida no meio do Grande Mar, né? E só que com a volta do Deathwing, né? Todo zoado lá e forjado no cataclismo e tudo mais. Um terremoto enorme fez com que destruísse uma parte de Buri Bay, que tá próximo ali de Vashir, né? E aí acaba ferrando alguns outros lugares ali. Em cima de Buri Bay tem o Stranglethorn Valley, né? Tem uma parte de Durotar também acaba sendo ferrado, que é um pouco longe, mas também pega, né? Porque tá na ponta do Maelstrom. E beleza. Só que aumenta o mar, né? Quanto menos terra, mais mar, né? E isso faz com que Azeroth, que não era visitado por Naga tinha muito tempo, porque a primeira invasão de Naga que teve foi lá no começo, né? Lá no Classic, que a gente falou, tem muito tempo, lá no episódio 1 ou 2, quando a gente falou sobre os Morlocks, a gente falou sobre sobre as Nagas, né? Fazia muito tempo, né, que eles não invadiam, que as Nagas não invadiam. E aí tá aí de novo, Naga invadindo tudo, porque agora é tudo água, basicamente, né? E aí, o que acontece é que a Horda e a Aliança têm que chegar em Vashir pra tentar parar essa força de Nagas e essa força maluca da água que tá acontecendo aí embaixo, né? Tem mais uma coisa bacana, né, que é quando você para de ir pra lá. É porque, como a gente ia falar também no episódio passado, né, a gente falou sobre os quatro deuses, né, os quatro deuses dos quatro elementos. E Neptulum é o deus da água, né? Então, vocês podem imaginar que Neptulum está incluso, né, nessa zona, né, de Bashir. E ele realmente está. Né? E basicamente você tem o que você vai encontrar nesse lugar: a Horda e a Aliança malucas com um monte de barcos e submarinos, né? Você tem um monte da batalha, da corrida entre a tecnologia, porque agora os Goblins se juntaram à Horda, né, no Cataclisma, assim como os Elfos Sangrentos, tá? Os Worgen, que é Gil'neas, como a gente falou no episódio passado, Gil'neas agora está junto da Aliança. É isso que a gente tem em Vashir. E, obviamente, como eu disse, a gente tem papel dos deuses antigos aqui. Então, a gente vai ver muita coisa dos deuses antigos. A gente vai ver Naga pra caramba. Não vou me recordar com ele por dentro. É muito sensacional. Tem um monte de outros spawns, assim. Tentáculo pra caramba. Um monte de zoinho te observando. É bem aterrorizante. E ainda mais porque quando você olha pra fora, você tá no meio do mar, né? Nesse contexto todo. Aí você olha assim pra fora, você fala assim, vou correr desse bicho aqui, né? Aí tu olha pra fora, tem uma baleia que é do tamanho do teu monitor te observando lá no fundo do mar. Então assim, não é tão legal. É aquela ideia de você ficar o bicho pega, correr o bicho come, então, é isso aí.
É justo, mano. Ainda mais quando se trata de bichos cutulescos, eu só diria que não seria uma baleia, seria mais um kraken, alguma coisa assim.
Ah, não, mas é porque aquele lá é um dos World Bosses lá que tem. É um. Eu não me lembro agora o nome dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Mano, eu não sei vocês, mas monstros baleia deveriam ser mais bem utilizados no RPG.
Eu concordo.
Porque, mano, o bicho é o bicho mais sem sentido do mundo. Ele é simplesmente um retângulo de carne, tá ligado?
Sim. Só. Você, eu acho que assim, a maioria das vezes que as baleias são usadas em RPG é só esse bicho é grande, ponto. E eu acho que deveria ser realmente mais bem usado ou mais bem pensado. Eu vou mandar ali em pauta, dá uma olhadinha na baleona. É um tubarão-baleia, na verdade.
Mas é um tubarão-baleia. Baleona, eu imagino uma cachalote gigante. Nem aquela baleia azul, que a boca da baleia azul é mais bizarra que na cachalote.
É.
Imagina o Moby Dick psique.
É. Ó, aí você pode ver o tamanho que essa criatura é. Você vê que é do tamanho do seu monitor mesmo. Assim, é bem aterrorizante quando você tá embaixo d'água e você só tem ela olhando pra você assim.
É tenso.
Não é tão legal. Mas é claro que a gente tem também Krakens, né? A gente tem o Ozumati ali, que também é um spawnzinho, né? Ele é um spawn de deus antigo. Ele é um Kraken bem chatinho. E você tem bastante coisa acontecendo embaixo d'água dos deuses antigos, que a gente pode se aprofundar eventualmente, mas a gente não vai. Tá? E eu acho que essa é, por enquanto a gente encerra aqui o Vashir, né? E é hora de falar sobre a superfície, o que está acontecendo fora da água. Como eu disse na minha abertura, eu disse que Troll era o Jesus Verde. E é basicamente isso. Eu vou explicar agora. Quando vocês lembram que absolutamente todas as expansões a gente cita Troll, e a gente cita como Troll tenta resolver tudo. Dessa vez não é diferente. Cataclisma chegou e o Troll tá tentando resolver o problema de novo. O que acontece, né? Saiu um livro muito bom, que eu recomendo a leitura para quem gosta do Troll, e de toda essa ideia dos aspectos das revoadas, né? Que é Troll, o Crepúsculo dos Aspectos, tá? É bem bacana, é um livro bem legal, é um livro com 300 páginas, mais ou menos, tá? Uma leitura rápida, e vale bastante a pena. O que acontece aqui? Você tem o Anel da Terra, né, que são todos os xamãs mais importantes. Né? Você tem Nobundo, você tem o Mulun, Fúria da Terra, você tem o Rhaegar, Fúria da Terra, e você tem a Agra como os xamãs mais importantes ali dos aspectos. Tá? Só que o que acontece nesse momento? Por que, que o Troll ele decide fazer tudo o que ele fez? Primeiro de tudo, ele decide juntar os aspectos, né, que são todos os dragões, a revoada, né, as revoadas, para derrotar o Queridão, né, o Deathwing. Tá? Então o que acontece? Você vê Maligus, o chefe da revoada azul, né, a revoada do conhecimento, a revoada da magia, a revoada da mana, né? O cara que na verdade no jogo é um pouco misturado, né, o que acontece na timeline, mas o que acontece é ele, Maligus, Lorde da Magia, ele se revolta, tá, contra os aspectos, e aí ele acaba indo contra e se juntando às forças do mal, né, entre aspas. Ele acaba sendo convencido, né, por, obviamente, deuses antigos, e ele acaba sendo um grande problema, e quem acaba assumindo o novo lugar dele como líder é o Kaleus, né, que seria um dos menores dos grandes aspectos. Então, ele se junta ao Troll nessa batalha. E você começa a ver alguns experimentos, tá? Por quê? A maioria dos RPGs tratam dragões como criaturas muito superiores a qualquer outra criatura, né? Uhum. E Warcraft não é diferente. Você tem a busca pela perfeição dracônica. Então, muitos acabam fazendo experimentos para transformar pessoas ou criar dragões, tá? Então, eles acabam pegando esses que foram traidores, né, das revoadas originais, para utilizar como fonte de experimentos para novos dragões, tá? Então, Nefarian, o que acontece? Quem é Nefarian? A gente vai falar um pouco melhor sobre ele aqui pra gente poder entender mais sobre tudo isso do Deathwing. O Nefarian, ele é conhecido, né, o nome dele é Lord Victorious Nefarious, né? E ele é o filho...
Uma pessoa de índole não tão legal assim, né?
É, exatamente. Ele é um dos filhos de Deathwing, tá bom? E ele também é chamado de Blackwing, caso vocês já tenham visto ele nesse nome. Ele tem vários títulos, como o Lorde da Blackrock Spire, Príncipe dos Dragões, Herdeiro dos Dragões, a Besta, enfim. Ele não é um cara tão bacana. Mas o que acontece? É um cara que fala, é um cara muito culto, é um cara que fala muitos idiomas, né? Muito inteligente, mágico, né? Um warlock, né? Muito forte, muito poderoso, e que consegue assumir facilmente a forma humana e a forma dracônica. Tá? Ele, a gente não tinha comentado sobre a Black Dragonflight. Por quê? Porque quando ele cria essa Black Dragonflight, ela acaba se tornando a maior ameaça contra a vida mortal já existida. O Blackwing e o Deathwing se juntam, criam vários dragões pretos e fazem com que eles consigam derrotar a maioria dos elfos e toda a humanidade existente. Aí você tem a batalha de Green Battle, né? Que é basicamente uma dungeon que a gente tem hoje, né? Que ela fica lá nas Terras do Crepúsculo, que é uma terra anã, né? Só que o que acontece? Ela foi capturada por orcs, né? E eram orcs que basicamente controlavam dragões. Era aqueles orcs vermelhos que controlavam os dragões vermelhos lá. E aí eles comandaram Green Battle, só que basicamente começou a dar problema com isso, e aí você tem os dragões negros invadindo isso também, e aí você tem a Revoada Vermelha e a Revoada Preta batalhando em Green Battle, e você tem Deathwing usando essa força dracônica. E aí o que acontece? Olha que legal. O que que o Nefarion faz? Ele pega esses dragões e começa a tentar criar a Revoada Cromática. O que seria a Revoada Cromática?
São cremática dragões... ou cromática?
Mano? Cromática.
É a Revoada Cremosa, pô.
Não. Cromática. O que seria ela? Basicamente, seria uma revoada... Não exatamente zumbi, mas imagine dragões zumbis robóticos. É tipo isso.
Faz todo sentido do mundo pra mim. Em World of Warcraft, mais ainda.
Como isso funciona? Vamos lá. Ele pega todos esses dragões que eles batalharam, né? Lá em Green Battle, tá? Onde ele derrota uma porrada de dragão, tá? Ele pega esses dragões, esses corpos. Obviamente ele se fere nessa batalha, mas ele vai lá, fica suave, estuda bastante o que ele tem que fazer. O Deathwing também vai no rolê dele, deixa o Blackwing como o líder do negócio, né? O Nefarion entra no Blackrock Spire, né? E toma o lugar como o lar de Blackwing, e lá onde ele começa a fazer os experimentos, tá? Então, o que acontece? A irmã dele ajuda ele também nesse rolê, né? Que é a Onyxia, tá? Que vocês devem ver bastante, Onyxia, por aí. E aí, basicamente é uma coisa bem bizarra, onde eles começam a usar corpos e resto de corpos para fazer tipo Frankenstein, como o Dr. Frankenstein fez, né? De transformar vários dragões em um exército dele, assim, criado a partir dele e da irmã dele, tá? Então eles começam, a Onyxia começa a botar uma porrada de ovo, né, nesse meio, eu acho que tem até um pouco de incesto nisso, né? Mas eu não sei, são dragões, eu não sei se isso é permitido no reino dracônico, eu também não quero saber. Mas você tem a criação de vários experimentos acontecendo, tá? São experimentos bem, bem bizarros. Você tem criaturas...
Ó o zap dos motoqueiros aí.
Você tem criaturas horrivelmente bizarras, assim, tipo, metade humanos, metade dragões, dragões com duas cabeças. Cara, é muito estranho, assim. Quando você faz a raid né, de Blackwing Lair, se vocês tiverem vontade algum dia, hoje ela é conteúdo antigo, é possível vocês entrarem lá e solar aquilo lá, só para ver o conteúdo. É, ou quem jogou também a BFA, é aquele lugar onde vocês falam com aquela pessoa, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas vocês são teleportados para esse lugar, e aí vocês acabam pegando aqueles materiais para fazer aquela capa, né? Então é lá, é onde você tem os experimentos. É, e aí você tem a... Ele obviamente consegue fazer, né, essa revoada dele com essas criaturas horrorosas. Então você tem a Black Dragonflight com os dragões cromáticos para acabar com todas as outras revoadas, né? E é nisso que o Troll entra. Ele acaba percebendo essa situação e juntando todos os outros aspectos para derrotar esses experimentos, né? Então, tem toda a caça pelo Nosdormo, que é o dragão amarelo, dourado, né, do tempo. É, você tem a encontrada ali do Martelo do Crepúsculo, tá? Que é uma arma que o Troll acaba utilizando. Você vê as Cavernas do Tempo, tá? Que é onde o nosso querido Nosdormo está residindo, né, com toda a sua revoada dourada. Então você tem... como é que se diz? Você tem ali todos os portais temporais, né, junto com a Chrome. E você acaba revendo toda essa situação de tudo o que aconteceu, né? É bem bacana. E a gente vê ali o Deathwing e a sua nova revoada Crepúsculo, né? Que é a junção da revoada... de três revoadas, na verdade. Seria a revoada cromática, a revoada preta e a revoada azul, que também se junta a ele depois. E, obviamente, o poder ali do blá blá blá, deus antigos. A gente vê que, por algum motivo, o Deathwing tem medo do Troll.
Do Troll, você tá falando?
Sim. Ele demonstra medo do Troll. Inclusive, nesse livro, no Crepúsculo dos Aspectos, a gente vê que o Deathwing tá sempre correndo do Troll. Ele não chega assim e fala, tipo, ah, vou matar esse orc. Ele sempre corre. E é estranho, é curioso o motivo disso, né? A gente eventualmente vai acabar descobrindo o porquê. E para evitar esse confronto direto, né? Talvez ele quisesse esperar alguma coisa acontecer. A gente tem o Majordomo, que é um elfo, né, um elfo noturno, líder dos Druidas da Chama, tá, e o último chefe, ali, sargento do exército de Ragnaros. Com o surgimento desses elementos, Ragnaros também volta a surgir. Tá. Quando botam ele pra Mimi lá, né, os anões do Ferro Negro, tá, acabam se unindo para levantá-lo de volta junto ali com o Majordomo e as forças de arquidruidas que escaparam dos Guardiões de Hyjal e conseguiram fazer com que o Ragnaros voltasse. E com a Lysra, que era uma dragoa, né? Ela acaba, uma dragoa da Revoada Verde, né? Ela acaba sendo transformada numa fênix de fogo pelo Fandral, né? Pelo Staghelm, para servir Ragnaros e defender o local. Nisso, Ragnaros começa a atacar com as forças dele. Ele cria o local de Firelands ali, né? Estoura tudo em volta do Monte Hyjal, perto de Nordrazil, e acaba atacando Nordrazil no intuito de tacar fogo na Grande Árvore da Vida, né? E é nesse momento que as revoadas acabam se juntando para parar esse grande ataque do Ragnaros e das suas forças de Firelands ali, né? Das Fênix, dos Druidas, de tudo tacando fogo. Tem quests ali que você vai fazendo para parar isso também, né? Tem uma quest que você vira vários animais para salvar ali a natureza. Você tem que subir em árvore para pegar o ursinho e salvar eles do incêndio que tá rolando. Tem vários elementais, né, que vão atacando ali também o Monte Rijal, né? E você tem várias forças druídicas ali tentando parar também esse poder de Ragnaros e as forças xamânicas também, né? Então você tem todo uma batalha enorme, assim, muito duradoura, até que, no caso, o ataque de Firelands acontece, né? Junto com cenários, cenários, o Bane e mais uma rapaziada, se eu não me engano a Isera também lidera isso, para acabar com o Ragnaros e botar ele de volta no sono profundo dele, né? E até o momento que isso acontece e o Monte Rijal está defendido novamente e a Nordrazil, a Árvore da Vida, está defendida e não mais em perigo.
Muito bem. Show de bola. Eu queria muito fazer a raid do Ragnaros, mas eu tenho muita preguiça de jogar o Woman.
É uma raid muito boa. As duas raids são muito boas. A raid primária, né, do Classic e a raid... A raid primária do Classic, na verdade, naquele tempo, os developers não sabiam fazer tão bem design de raid boa. Então ela é basicamente um grande labirinto que é bem chatinho. Mas a segunda raid é muito legal. Porque você entra assim na raid, em Firelands, tá tudo pegando fogo, né? E é um quadradão enorme, cheio de bicho no meio. E você decide o que você vai fazer da sua vida, sabe? Se vira aí, amigão. É bem mais legal, é bem mais livre. Você pode usar até a montaria dentro da raid. Bem bacana, assim, o jeito que é distribuído. Eventualmente ela acaba voltando pra caminhada temporal, né? E a gente pode refazer ela ali com a dificuldade atual dela, né? E é bem legal, e muita gente acaba wipando, bem, bem divertido.
Tô de bola. Muito bem, e por fim temos a Hora do Crepúsculo.
Exatamente. A Hora do Crepúsculo, ela é conhecida nesse nome por conta do... do momento em que o queridão do Deathwing junta a revoada do crepúsculo dele, né, para fazer uma porrada de coisas que foram planejadas pelo Deathwing e os deuses antigos. Então vamos lá. Tem uma profecia muito antiga que fala sobre a hora do crepúsculo, que é basicamente o último dia, o dia final, né, que é quando os deuses antigos, todos eles se acordarão e farão várias coisas para refazer o mundo de acordo com a imagem que eles consideram ser perfeita, né? Ela começou, a Hora do Crepúsculo, ela começou lá em Ankiraj, quando o deus Kutum acordou, né? E ele surgiu nas terras de Silithus. Esses eventos foram, basicamente, deuses antigos surgindo e acordando, fazendo com que os planos deles começassem a dar certo, e o Deathwing seria a martelada final de toda a situação, né? Então, eles dominariam toda Azeroth, corromperiam absolutamente tudo, né, desde o começo até essa hora final. E basicamente o que acontece seria que todas as vidas de Azeroth estariam mortas, exceto os dragões do Crepúsculo. E quem teve essa visão? Isera, a dragoa verde da revoada Esmeralda, né? E ela descobriu que a Hora do Crepúsculo, todos os 5 aspectos, incluindo Deathwing, estariam mortos no Templo do Descanso do Dragão. Matados, todos eles estariam mortos pelo próprio poder do Deathwing. Tá? E aí eles acabam se juntando para tentar parar isso. Então o que acontece? O Troll, ele acaba juntando junto com o campeão, né, que é, no caso é você, né, e as revoadas, ele junta a revoada azul, a vermelha, a verde e a amarela, tá, para fazer o maior poder da natureza que já foi feito, que é chamado de o coração dos aspectos, tá, que é a junção do poder mais puro de todos os quatro aspectos. E o que acontece? Existe uma grande batalha, tá? No... Porque o que, que é o Templo do Descanso Dracônico? O Templo do Descanso do Dragão, enfim. O que, que é isso exatamente? É um local que... é, se eu não me engano, é em Northúndria. Eu posso estar errado, mas eu acho que é em Northúndria. É um local onde todos... Não, é em Northúndria, sim. Onde todos os aspectos vivem em paz tranquilamente, né? Ali existindo e tudo mais. Embaixo desse templo começou a pequena corrupção de Deathwing, onde ele começa a corromper tudo embaixo do templo, né? É, você tem outros grandes dragões que ele começa a colocar no controle da revoada preta e da revoada crepúsculo. Inclusive são as montarias mais fáceis de você conseguir, para quem já foi atrás de ver, né, as montarias. Tem o dragão do crepúsculo e o dragão negro, que são os dois dragões que são 100% de drop, né, naquela raid. Então você tem, né, aqueles dragões são dragões que o Deathwing coloca, tá, para controlar essas revoadas ali em determinados locais, né? Como se fossem pequenos líderes de pequenos exércitos. E ele começa a fazer isso de pouquinho em pouquinho em vários lugares, tá? E aí você tem essa revoada como se fosse um grande enxame, né, acontecendo. E logo mais também com esses experimentos da revoada cromática. E o que acaba acontecendo é que embaixo desse templo também ocorre, obviamente, cultos, tá, dessa revoada crepúsculo para a hora do crepúsculo, e alguns antigos e também spawns de deuses começam a tomar posse de vários locais. E você tem que derrotar isso também, enquanto o Thrall tá lá com os quatro aspectos, né, parando o Deathwing. Como eu disse, o Deathwing não é uma pessoa que gosta muito do Thrall, porque o Deathwing sabe, pelos deuses antigos, que ele tem que tomar cuidado com o Thrall, porque o Thrall sabe como parar, em tese, a hora do crepúsculo. E aí o que acontece? Nesse momento, o Thrall pede a sua defesa, né, para que você pare a revoada do crepúsculo, para que ele, o Thrall, consiga juntar força o suficiente para derrotar o Deathwing. E é isso que acontece. Ele manda, o Deathwing manda o maior dragão que ele possui ali da revoada crepúsculo, que eu me esqueci agora o nome, vou ficar devendo essa aí pra vocês. Mas ele manda aquele dragão enorme, né, pra derrotar o Thrall, né, obviamente não acontece, né, é uma grande feijoada, você derrota aquele bicho, que ele, né, enfim, é um boss de raid, mas não é tão forte. E... nesse meio tempo, o Deathwing, ele vai perdendo a sua força, né? Porque tudo tá sendo atacado, né? E ele, enfim, é só um vessel, né? Ele é só um... Não sei como é que fala essa palavra. Mas ele é só um corpo ali pro experimento. Receptáculo. Isso, é um receptáculo ali pro Enisoth, né? Que acaba, né, usando só ele pra espalhar a hora do crepúsculo. E... aí tem aquela cena fantástica pra quem jogou a raid, né, do Deathwing, né, aquela cena onde você vai nas costas do Deathwing pra tirar toda aquela carapaça de ferro dele, né, e atacar o corpo de lava dele, né. E quando isso acontece, você tira, né, vocês tiram aquela parte metálica do Deathwing, uma grande parte das costas dele. Ele cai no meio do Maelstrom, né, no grande redemoinho elemental, né, e o que acontece é que o Thrall, ele consegue juntar a força dos quatro aspectos e fazer o coração dos aspectos e explodir o Deathwing, matando ele e parando e acalmando assim o cataclismo.
Que jeito mais digno de morrer do que ser explodido na era medieval? Medieval, pois é. Em castas, né?
É. Pois é. E dessa forma, o Troll, ele fala que... ele fala basicamente que ele assume que ele, por mais que ele tenha parado, né, o cataclisma, ele não é mais tão digno de elementos, né, de controlar os elementos. Então ele começa a deixar um pouco de lado o poder dele como xamã, porque ele acha que ele não é mais tão digno assim. Então ele se desaponta, né, como xamã assim, e ele acaba deixando outros xamãs para controlar, né? Por isso que existe o Earthen Ring, né? Para ter ali uma liderança xamânica, né, para caso dê algum problema, né? Mas o Troll, ele meio que fica, ele vaza, ele some de vista assim, né? E basicamente ele ainda deixa o Garrosh lá como chefe guerreiro, sabe? Ele não volta como chefe guerreiro e ele acaba meio que se exilando assim por vontade própria para meio que se desculpar com os elementos até que ele possa ser digno novamente, basicamente.
Eu sinto uma pontada daquele negócio do Warhammer lá, do... Esqueci o nome do cara que vira Deus, que é o humano lá, que a galera segue.
Sim, o maluco, sim. O...
Vira um herói, né, para o, entre aspas, apocalipse.
Aham.
Uhum. Aí sai andando por aí, perambulando.
Sim, sim. É tipo isso mesmo, cara. O coisa Warhammer lá, eu esqueci o nome dele.
Sigmar.
Isso!
Filho da puta. É uma mescla da história do Sigmar ali.
É tipo isso mesmo. E daí quando isso acontece, né, o cataclisma acaba, você... para que seja formado o coração dos aspectos, os aspectos dracônicos precisam desistir da imortalidade deles, tá? Então, o que acontece é que eles desistem dessa imortalidade para poder derrotar o Deathwing. Quem sobra? O único queridão que sobra da Revoada Dracônica é o Raphion, que foi o único da Revoada Dracônica que não foi corrompido pelos deuses antigos. Então, quando o Deathwing foi derrotado, o Raphion, ele acaba sobrevivendo, né? Ele pega... e ele acaba criando algumas armas ali que seriam importantes até para os aventureiros, né? Que seriam a gente, né? E... uma das membras da Revoada Vermelha... acaba capturando a Nyxondra, né, que é uma das mães ali da Revoada Preta, né, que é responsável por criar mais dragõezinhos pretinhos, né. A Raestraza, né, que é essa da Revoada Vermelha, ela captura a Nyxondra e faz com que ela bote o máximo de ovos que ela bote ali, né, tipo, ó, solta logo essa desgraça aí de ovo, você não vai mais botar ovo nenhum. E quando esses ovos aparecem, ela destrói um monte de ovo, menos um deles, que é esse ovo que ela percebe que não está corrompido, né? E esse ovo é o Raphion. E daí, o Raphion, ele é uma pessoa que acaba existindo ali e ficando vivo, e depois ele vai ser bem importante, né? Mas... você tem... Ele acaba sendo neto ali do Deathwing, né? Mas, enfim, ele é um cara que acaba sendo bem importante futuramente, porque por ser um dragão noturno, um dragão preto ali e tal, ele acaba sendo também muito poderoso e também consegue... Assim, ele tem meio que uma força de vidência, assim. Então, por ser meio que uma mistura assim, das revoadas, ele tem esse poder dele. E ele acaba sendo bem útil ali depois, né? Para as nações, para a humanidade. Outro ponto, depois disso, é o que acaba acontecendo com a Jaina no outro lugar. Mas isso não é tão relevante, eu pelo menos acho. Eu quero que... Né, enfim.
Mas é que você se foda.
Exatamente. Mas, pra acontecer um resumão aqui, Garrosh tá muito afim de uma pancadaria. Então ele vai lá pra Terramor, que é o lugar da Jaina, né? Onde a Jaina tá. E destrói Terramor. É isso, sabe? Basicamente. E aí tem aquela toda a história da Jaina, tá? Da Jaina, o pai dela, né? E onde ela acha que o pai dela abandonou ela, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Rexxar, ele acaba saindo e tirando ela dali, né? Mas depois acaba acontecendo várias revelações e mostrando mais claramente sobre o que aconteceu naquele lugar. E a gente vai acabar vendo mais sobre isso no Battle for Azeroth, né? Que vai demorar bastante ainda, tá? Mas... E o final do Cataclisma é... a gente vendo duas grandes coisas, tá? A Horda e a Aliança descobrindo, durante essa guerra, enquanto eles estavam passeando de Zeppelin aí, indo e voltando sobre o Grande Mar, eles acabam vendo uma grande terra voadora, tá, coberta por uma nuvem, né, por uma nuvem enorme, assim, várias nuvens, né. E aí quando eles entram nessa nuvem, eles acabam descobrindo o reino de Pandaria, né. E aí estoura uma grande guerra dentro de Pandaria, né. E aí a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. E também a gente vê sobre a tribo Zandalar, que é uma outra tribo de trolls, que ressuscitam o rei do trovão, que a gente vai ver também mais no próximo episódio, quando a gente for falar sobre Pandaria.
Sua magia é top.
Então, senhoras e senhores, se vocês ainda não seguem as redes sociais do Spellcast, você está esperando o quê, seu pamonha? Ou sua pamonha? Ou qualquer coisa entre os dois, pamonha? Então, se vocês estão escutando pelo Spotify, a gente vai... Tentem achar o Twitter do Spellcast ou o Facebook, ou o mesmo Instagram, né? Tudo Spellcast Podcast. O ícone bonitinho laranja e preto. Qualquer outra coisa é falsificação. Então, se vocês quiserem falar com a gente, interagir com a gente, vocês podem... mandar inbox no Instagram, mandar DM no Twitter, no Facebook. Vocês podem mandar um e-mail também em spellcastpodcast@gmail.com. Vai estar tudo no post do site. Não se esqueça de incluir seu nome e idade pra gente poder te dar um sal no próximo episódio. E é isso. Temos mais algum recadinho, senhores Nukes?
Negativo. Apenas acompanhe a gente na Twitch, que tá sempre rolando aí RPGzinho, inclusive, vai rolar hoje.
RPGzinho todo sábado, né, aparentemente, a menos que aconteça alguma coisa com a gente. Mas todo sábado tá tendo RPG. O resto das lives a gente tá deixando um pouco parado aqui, porque aquela coisa chata que chama vida acontece, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço e até mais.